Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular, e já estamos no ar. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estou aqui de volta para mais uma aula do nosso Geopopular. Esse curso que usa a geografia como ferramenta para a gente estudar os temas de ciências da natureza e ciências humanas. A nossa ideia por aqui, turma, é estudar todos esses temas do zero. Ou seja, eu organizei as aulas desse podcast em uma estrutura crescente, que vai desde as matérias mais básicas no começo, nas primeiras aulas, até a gente ir avançando para assuntos mais complexos com o passar do tempo. Assim, todo mundo fica incluído. Ainda estamos no início do nosso curso, trabalhando conceitos mais básicos, como o de hoje. Mas eu insisto que vocês escutem todas as aulas, para vocês irem ganhando bagagem para quando nós chegarmos nos temas mais barra pesada, que vão chegar. Mas antes de partirmos para a aula de hoje, eu quero mandar um super abraço para dois ouvintes que alegraram a minha semana com mensagens de apoio que enviaram. Então eu mando um salve para o Emanuel Saraiva, que nos acompanha de uma comunidade ribeirinha na região de Manaus, no Amazonas. É incrível isso. Eu ainda estou digerindo essa ideia de que estamos chegando em vários cantos do país. Para mim, como geógrafo, está sendo muito enriquecedor e emocionante. Nessa esteira, eu também mando um abraço para o José Jamba Alda, que nos ouve de Angola, na África. Lá eles falam português também, e saber que nossas aulas estão chegando também na África é, assim, sem palavras. Eu quase caí da cadeira quando eu recebi essas mensagens e eu agradeço muito de coração. O Geografia Popular é feito para vocês, é exatamente onde eu queria estar. Seguimos juntos! Agora chega de papo e vamos para nossa aula, que eu já aviso de antemão, vai ser uma aula muito técnica. Eu vou precisar da atenção e concentração de vocês. Agora nós vamos começar a estudar os sistemas de localização geográficos. Então se liga aí que nós já estamos começando. Já fizemos uma aula aqui sobre os sistemas de orientação geográficos, que indicam como nos orientamos pelo espaço, usando a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. Só que agora nós vamos trabalhar os sistemas de localização geográficos, que nos indicam onde exatamente estamos no espaço, utilizando as coordenadas geográficas. Nessa matéria, nós usamos termos como meridianos, paralelos, latitudes, longitudes, ângulos, graus, que geralmente deixam os alunos meio confusos. E o nosso objetivo de hoje é justamente descomplicar essas ideias. Pelo menos tentar, né? Com calma, vocês vão aprender tudo isso. Vou dar umas dicas para vocês fixarem os conceitos, mas acima de tudo, a gente tem que compreender e não apenas decorar a matéria, no sentido de compreender por que é importante ter esse conhecimento dos sistemas de localização e onde você pode aplicá-lo. Então vamos começar. Veja bem, a superfície terrestre onde habitamos é uma área imensa, gigantesca, coberta por continentes e oceanos. Tem gente que fala que o mundo é pequeno, mas vai dar uma volta no mundo a pé para você ver. Na nossa escala humana, que é muito pequena, a gente não consegue ter uma visão total da superfície. Conseguimos observar e perceber somente uma pequeníssima área que está à nossa volta. Daí a importância da cartografia e dos mapas, pois através deles nós conseguimos ver uma área gigante num pequeno pedaço de papel. E assim podemos ter uma visão do todo, ampla. Com o mapa mundi, por exemplo, você consegue ver toda a superfície terrestre, algo que seria impossível naturalmente. Os mapas são, portanto, um sistema de localização, onde podemos nos localizar ou localizar alguma coisa no espaço. E essa técnica de fazer mapas através da cartografia foi revolucionária. Nos possibilitou conhecer a geografia de outros locais sem precisar ir até eles, fazer planejamento urbano, definir rotas comerciais, muito importante na guerra também. Os mapas são um instrumento de localização extremamente útil, com vários usos ao longo da nossa história. Contudo, é importante ressaltar que representar a imensa superfície terrestre em um pequeno mapa não é simples. A cartografia desenvolveu uma série de técnicas matemáticas para representar com precisão o espaço real. Afinal de contas, um mapa impreciso não vai te levar a lugar nenhum, né? Portanto, a cartografia busca representar com fidelidade e precisão o espaço real. E para garantir essa precisão espacial, nós criamos um sistema de linhas imaginárias para servir como uma referência. E é sobre essas linhas imaginárias que falaremos hoje, turma. Linhas que podem ser chamadas de paralelos e meridianos, ou latitudes e longitudes, que formam a base para um sistema de localização denominado coordenadas geográficas. Vamos entender isso melhor. Vocês já devem ter reparado que os mapas da superfície terrestre são sempre cortados, tracejados por várias linhas verticais e horizontais que circulam por todo o globo. Já perceberam? As linhas mais conhecidas que a gente aprende desde cedo são a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Não sei vocês, mas na escola eu sempre tive dificuldade de falar esse nome, Greenwich. Poderiam ter colocado um nome mais fácil, né? Mas é certo que vocês já ouviram falar dessas linhas. De qualquer maneira, a linha do Equador divide a Terra, no sentido horizontal, em duas partes iguais. Os hemisférios norte, acima da linha do Equador, e o hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. A maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul. Só uma pequena parte do país está no hemisfério norte, o que eu chamo de topetinho do Brasil, ali em partes do Amapá, Amazonas e Roraima. A linha do Equador passa pelo Brasil e tem até um caso interessante que vale a pena contar. Na cidade de Macapá, capital do Amapá, tem um estádio chamado Zerão. E lá se construiu o campo de futebol de tal modo que a linha do meio de campo ficasse exatamente onde passa a linha do Equador. Aí metade do campo fica no hemisfério sul e metade do campo no hemisfério norte. Eu achei isso genial. E é só essa a história. O meridiano de Greenwich também divide a Terra em duas partes iguais, mas no sentido vertical. Assim temos o hemisfério oriental, a leste de Greenwich, e o hemisfério ocidental, a oeste de Greenwich. O Brasil está localizado totalmente no hemisfério ocidental. Essas duas linhas imaginárias que eu citei são as mais famosas, mas existem centenas delas. Essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos ou meridianos. Os paralelos são as linhas horizontais, no sentido da linha do Equador. Temos no total 180 paralelos, e eles são indicados em graus. A linha do Equador é o paralelo zero grau. Por isso, o nome daquele estádio lá em Macapá, onde passa a linha do Equador, é chamado de Zerão. E dessa forma, são traçados 90 linhas para o hemisfério norte, até 90 graus norte, e mais 90 linhas para o hemisfério sul, até 90 graus sul. É claro que você não precisa saber dos 180 paralelos, mas além da linha do Equador, existem outros 4 paralelos que são muito importantes: os trópicos de Câncer e Capricórnio e os círculos polares Ártico e Antártico. Veremos em outras aulas que esses 5 paralelos são fundamentais para a gente estudar os climas e os ecossistemas. E se a gente tem 180 paralelos, os meridianos são 360. Lembrando que meridianos são linhas imaginárias verticais. É só você lembrar do meridiano de Greenwich, que é a referência. Greenwich é o meridiano zero grau, e temos mais 180 meridianos para leste e 180 para oeste, totalizando 360 graus, que são os graus da circunferência terrestre. A Terra é redonda, como sabemos. Em aulas futuras, nós veremos que os meridianos são o referencial para a implementação dos fusos horários e o cálculo das horas em todo o planeta. Porém, o importante agora é você ter entendido que nós criamos um sistema preciso de localização e representação do globo terrestre, que usa linhas imaginárias denominadas de paralelos e meridianos. Se você pegou essa parte, vamos avançar e complicar mais um pouquinho. Nós acabamos de ver o que são as linhas imaginárias e agora precisamos entender como elas são usadas na prática como um sistema de localização. Essas linhas, meridianos e paralelos funcionam com uma lógica muito simples e conhecida, que é o sistema de linhas e colunas, usados em jogos como bingo, xadrez, damas, batalha naval, também nas planilhas do Excel, todas usam esse sistema de linhas e colunas. Enfim, vou usar um exemplo aqui e eu peço atenção redobrada. Vamos imaginar uma cartela de bingo para vocês entenderem melhor esse ponto. Eu acho que aqui todo mundo já jogou uma vez na vida o bingo, né? Então pensem em uma cartela de bingo com três linhas, linhas A, B e C, e três colunas, colunas 1, 2 e 3. Logo, a cartela terá 9 espaços. Os espaços A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3. E como que a gente faz para localizar um desses 9 espaços? Bom, aí a gente cruza uma linha com uma coluna e a interseção das linhas dá num ponto exato. Veja, se eu falar para você ir, por exemplo, no espaço B1, você localiza fácil o ponto exato. Basta você ir na interseção da linha B e na coluna 1. Perceba que, para dar certo, você tem que ter a linha e a coluna. Se eu te der só a informação da linha, tipo linha C, você não vai conseguir achar um ponto exato, porque a linha C tem três colunas. Então pode ser C1, C2 ou C3. E aí não temos um ponto exato. O mesmo vale se eu te der só a informação da coluna. Contudo, se eu te der uma linha e uma coluna, o cruzamento delas vai ser necessariamente um ponto específico do espaço. E esta é a ideia por trás das linhas imaginárias, paralelos e meridianos. Desse modo, as coordenadas geográficas são um sistema que cruzam os paralelos e meridianos para definir um ponto exato na superfície terrestre. E aqui eu vou ter que parar um pouquinho para acrescentar dois novos termos à nossa aula, que são as latitudes e longitudes. Acharam que eu tinha esquecido, né? Nas coordenadas geográficas, nós não usamos os nomes paralelos e meridianos, mas sim latitudes e longitudes. E antes de você desesperar aí, na prática, latitude é a mesma coisa que paralelo, ou seja, linhas horizontais, como o Equador. E longitude é a mesma coisa que meridiano, ou seja, linhas verticais, como Greenwich. Mas, para os alunos que gostam de saber tudo nos mínimos detalhes, a diferença entre paralelos e meridianos, latitudes e longitudes, é assim. Tecnicamente, paralelos são as linhas imaginárias horizontais, como eu expliquei. E latitude é a distância em graus de um ponto até a linha do Equador. Por outro lado, os meridianos são linhas imaginárias verticais e a longitude é a distância em graus de um ponto até o meridiano de Greenwich. Essa é a diferença dos termos, mas isso é só tecnicalidade. Na prática mesmo, você pode assumir que paralelo é igual à latitude e meridiano é igual à longitude. Por exemplo, a latitude 15 graus sul fica no paralelo 15 graus sul. A latitude 40 graus norte fica no paralelo 40 graus norte. E assim vai. Da mesma forma, a longitude 47 graus oeste fica no meridiano 47 graus oeste. A longitude 130 graus leste fica no meridiano 130 graus leste. É a mesma coisa. Então, você pode considerar que paralelo é igual a latitude e meridiano é igual a longitude, que vai até facilitar o seu estudo. Isso de ter dois nomes diferentes para coisas semelhantes confunde muitos alunos. Mas essa matéria não é difícil, gente. Só é meio chato, você precisa de muita atenção. O problema é que nesse mundo multitelas e veloz que a gente vive, ter atenção é cada vez mais difícil. É por isso que o aluno ou aluna que tem capacidade de concentração consegue melhores resultados. Porém, eu tenho uma dica aqui para vocês memorizarem esses conceitos. Eu percebo que muitos dos meus alunos erram porque trocam latitude com longitude e dá tudo errado. Os nomes são parecidos e de fato confunde, mas vamos lá. A principal dificuldade dos estudantes nessa matéria é confundir o nome e o sentido das linhas imaginárias. Tipo, longitude é a linha horizontal ou vertical? Ou o paralelo é a linha vertical ou horizontal? E você não pode errar isso. Então, veja, vamos por partes. Primeiro, como definir e diferenciar paralelo de meridiano? Aqui é mais fácil porque você vai se lembrar do meridiano de Greenwich. Esse é um nome bem marcante e a gente sempre vai ter na mente. Aí você associa que meridiano é igual a Greenwich, ou seja, uma linha vertical de cima para baixo. E se você sabe que meridiano é vertical, automaticamente o paralelo é a linha horizontal. Quando você ficar na dúvida, para um pouquinho, respira, pensa nisso que você vai se lembrar. No caso das latitudes e longitudes, é mais complicado porque os nomes são parecidos e geralmente são esses os nomes mais usados nas provas. E é aqui que a galera vacila. Mas olha só essa dica. Repete comigo. O cão late no Equador. É isso mesmo. O cão late no Equador. Você não repetiu comigo, hein? Vamos lá. O cão late no Equador. Agora sim. Você deve estar aí do outro lado pensando que eu fiquei doidão, que eu usei drogas, mas não é, gente. Primeiro que eu não uso drogas, tá? Eu fiz ProErd e pessoas boas e inocentes como eu jamais usariam drogas. Mas enfim, quando eu falo o cão late no Equador, é somente uma técnica de memorização. O cão late, esse late é para você lembrar de latitude. E latitude é igual à linha do Equador. Portanto, essa frase meio doida, o cão late no Equador, é para você associar latitude à linha do Equador. Late, Equador. E todo mundo sabe que a linha do Equador é horizontal. E se você sabe que latitude é sempre horizontal, você deduz que longitude é sempre vertical. Aí você não erra mais. Parece maluco e idiota, mas funciona, meu povo. E é isso que importa. Vai na minha. O cão late no Equador. E você não erra mais. Gastamos um bom tempo para explicar que as linhas imaginárias são um recurso para a gente criar representações do espaço real em mapas, com precisão e proporcionalidade. As linhas imaginárias são usadas também para criar um sistema de localização espacial, onde é possível localizar qualquer ponto na superfície terrestre. O próprio GPS que a gente usa no dia a dia usa essas linhas imaginárias para geolocalização. O GPS é a sigla em inglês para Global Position System, que significa literalmente Sistema de Posicionamento Global. O GPS cruza as latitudes com longitudes e localiza um ponto exato, tipo a cartela do bingo ou batalha naval que a gente conversou. Aí quando você usa um app de transporte tipo Uber ou 99, o aplicativo sabe exatamente onde você e o motorista estão. É até possível ver o carro se movimentando pelo mapa em tempo real. Aquilo só é possível graças às linhas imaginárias. O mesmo vale para aplicativos de transporte, de comida. Tem aqueles aplicativos também que o pessoal faz corrida ou pedalada e mostra exatamente o trajeto que a pessoa fez. Os sistemas de localização têm infinitos usos para nós. Então, para a gente finalizar, que eu já me alonguei muito hoje, vamos para a prática. Recapitulando, para você localizar um ponto qualquer no mapa, você precisa obrigatoriamente de uma latitude e uma longitude. A junção, a interseção de uma latitude e uma longitude resulta numa coordenada geográfica, que expressa um ponto exato da superfície terrestre. Cada um de nós está em uma coordenada geográfica específica. Exemplo, a cidade de Brasília, capital federal, tem a coordenada 15 graus sul, 47 graus oeste. Esse é o ponto exato de Brasília. Nenhum outro local do mundo tem essa coordenada geográfica. As coordenadas são sempre expressas com a latitude em primeiro e depois a longitude. Então, Brasília, como eu disse, tem a coordenada 15 graus sul, 47 graus oeste. Logo, 15 graus sul é a latitude, porque veio primeiro. E 47 graus oeste é a longitude, porque está por último. E é sempre assim. Lembrem-se que a latitude só pode ser norte ou sul. E longitude só pode ser leste ou oeste. Então, se eu te der a informação 60 graus norte, com certeza será uma latitude, porque as longitudes só podem ser leste ou oeste, jamais norte. E aí, você sabe qual é a sua coordenada geográfica? Pois é, galera, a aula hoje foi muito técnica, como eu havia alertado. Eu espero não ter sido muito confuso. É claro que a gente não vai encerrar esse tema por aqui. Hoje foi só uma introdução aos conceitos básicos dessa matéria. Ainda vamos explorar outros aspectos dos sistemas de localização geográficos. Também preciso mostrar para vocês como essa matéria cai nas provas, né? Vamos fazer alguns exercícios de coordenadas geográficas, que é tipo matemática. A gente só aprende mesmo fazendo as atividades, não tem jeito. Mas por hoje é só, turma. Eu já me despeço de vocês esperando que estejam aqui na próxima aula. Até lá!